Hoje nós temos condições boas, né? Boas de vida. Mas a nossa infância...
Eu não, eu sou humilde.
Três PS Vita. Três PSP, 10 PlayStation.
Ô, Bruno, quantos PS Vita você tem mesmo?
Vita?
É?
O que que é isso? Olha lá, ô Bruno, dá pra falar sério. Se for gravar, é pra gravar sério.
Exatamente, é. Nós tivemos
infância. Eu mais pobres. Pobre, meu Deus. Vou ter que comer.
Eu tive infância muito pobre, muito pobre. Eu empacotava compras em supermercado, cara, pra ajudar.
Ai, passa Z.
Não.
E dava uma extraviada. Dava uma extraviada nos produtos ainda.
Sabe o que é engraçado? Porque assim, eu sempre morei muito bem. A minha casa, eu quando criança, minha casa tinha piscina, cara.
Caralho.
Que infância pobre é essa?
Calma aí.
É, eu tô esperando também.
Só que todos os meus amigos, porque a minha rua era a última da Parquelândia, Easy. E atrás dela era uma favela. Então, a minha infância inteira foi dentro da favela. Então, se eu chegasse por menino e ficasse esbanjando dinheiro...
Eu levaria facada.
Então, eu...
Aí você ia ver a piscina de sangue que você ia nadar.
Então, eu andava como eles, cara. Calçãozinho todo sujo. Pode ia ter. Jogar bola na rua, ia fazer tudo. Eu vendia jornal domingo de manhã. Eu nem precisava do dinheiro, cara. Mas
Então você
só pela galhofa. Pela galhofa.
Não, só pra me misturar, cara.
Olha só, Jandinho.
Mas isso só pela galhofa. Quem vende jornal tá só na galhofa, então.
Eu não. Eu tava ali o jornal, mano. Eu li o jornal.
Jurandir, você nunca andou com a bicicleta onde o guidão era o volante de carro, meu filho. Tá picado. Eu já andei. Volantezão bonito, com buzina e tudo.
Agora eu lembrei de uma coisa que eu fazia. Eu alugava minha bicicleta, cara.
Aí, olha, era o rico, o Júlio era o rico, empresário.
Tá vendo? Empresário do Sebrae, porra.
Eu saía pra vender garrafa, eu saía pra vender alho, eu comprava alho, empacotava. Olha aí, eu saía mano. Pra...
Segue
aí,
gritando na rua, Bruno. Quem quer alho? Quem quer alho?
As vão tudo correndo assim.
Olha só, a minha história de pobreza é o seguinte, minhas ambas famílias de parte de mãe e parte de pai, famílias humildes, pra quem mora em Fortaleza, os caras vão saber, minha avó mora ali no Jardim América, que é um bairro humilde e tal, meus avós paternos também moravam ali perto.
E o conjunto?
Como é que é? Eu morei no conjunto do Ceará, que quem sabe, Fortaleza é praticamente uma invasão. A história é o seguinte, não, sério, cara, você liga, olha só, no pessoal no comentário lá que eu fiz no podcast passado, eu fui muito mal interpretado e o pessoal achou que eu tava zoando os pobres e tal, mas não, cara, eu tive infância humilde pra caralho, pra você ter uma ideia. O pessoal de Fortaleza vai entender essa referência, mas eu traduzo pras outras regiões. Minha família era muito pobre quando eu cresci e tal, eu morava numa casa que não tinha forro, né, e era, tipo, casa muito velha, acabada, e toda manhã, cara, minha mãe tinha que ir lá espanar a poeira da madeira que caiu, acho que os cupins ficavam comendo lá, e amanhecia tudo coberto de poeira. Era muito sujo, cara. Eu morei numa casa que a privada não tinha assento, pra você ter uma noção da pobreza extrema. Essa mesma casa dos cupins e tal. E mais recente, assim, mais tarde na minha vida, meu pai arranjou um bom emprego e tal, se formou e a condição melhorou. Muitas pessoas devem saber, o pessoal que me acompanha deve saber que meu pai foi pastor evangélico por muitos anos e a igreja que ele pastoreava era uma igreja de periferia total, que o pessoal de Fortaleza conhece, um bairro chamado Conjunto Ceará, que é praticamente uma invasão de sem terras. A gente foi morar lá, então eu tive... Cada
quem mora lá, mora dessa, tá?
Ah, mas eu morei lá, pô, eu posso falar.
Tu morou lá há 30 anos.
Não, mas é um bairro de periferia, pô. Tô
falando. Meu pai foi pastor, aí tirou dinheiro dos pobres.
Não, pô, que é isso.
E aí eu vim pro Canadá. Olha aí que história de sucesso, amigo. Venha você também pra igreja. Siga Jesus.
Cara, o pai sempre teve emprego e tal. Ele não trabalhava como pastor. Ele era
técnico de informática. Ô, Izzy, o teu pai era técnico.
Nessa época ele era técnico de informática.
Formatava o computador e tal, instalava o Windows Pirata.
Instalava o Windows Pirata, 13 disquetinhos lá. Aí, olha só, eu fui morar na periferia, né? Eu tinha uma boa condição, né? Classe média e tal. Só que os pessoal, os amigos da igreja, são tudo pessoal mais humilde. Então, eu não podia também... Eu não podia trazer os brinquedos caros
falar com... Só um minutinho. Deixa eu só entender que as histórias de pobreza, na verdade, sua e do Jornandinho são tudo parça, é isso? Você todos tinham que fingir que eram pobres, é isso?
E olha, sabe o que o pior é que o Bruno é o mais milionário da turma e ele quer dar uma tirada. É,
exatamente, eu não entendo. O Bruno...
Se sou eu, uma pessoa que mora em Carapicuíba.
Cara, não, mais Bruno... rico, cara, tem 3 carros.
Não, antes da discussão... Olha só, Jornandinho, antes da gravação aqui do programa, eu tava falando que eu tô gripado porque o clima na minha cidade, ele muda com muita frequência, tá muito bizarro. Aí o Bruno chegou, não, quando eu tava em Cleveland, nos Estados Unidos. Muito pobre.
Vambora, menino.
Eu sou Jurandir Filho. Eu sou o Izzy Nobre. Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Pula.
Você tá no gol, animal!
Peraí!
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Estamos de volta aqui com o Tupac. Tupac, a série mais querida da internet brasileira, da rede mundial de computadores.
Essa enrolada sucesso clássica aí.
Mundial.
Tupac. Tupac.
Tupac Shakur.
Tupac Shakur. Bruno, por favor, coloca uma...
Caralho.
Que é um Tupac.
Tupac é o seguinte, Tupac é o seguinte, é uma série que a gente bolou pra gente falar de games que talvez não tiveram assim um impacto tão grande, ou que não tem background suficiente pra gente fazer um episódio inteiro sobre eles, mas que a gente pode juntar com outro e falar sobre os dois, dedicar um mini programa pra cada um, digamos assim. Essencialmente a gente pega dois jogos que a gente jogou, mas que não são grandes o suficiente pra merecer um cast inteiro, e a gente fala dos dois aqui, e cada um dos participantes escolhe dois jogos pra fazer um Tupac sobre eles.
E não é caso de desmerecimento, né? A gente apenas junta dois...
Não, pois é, às vezes são jogos que a gente não tem, assim, não tem o que preencher um programa inteiro falando deles, entendeu? Mas são jogos que a gente quer falar porque marcaram de uma forma ou outra.
Exatamente. Exato. E até jogo também que às vezes que a galera pede, né? Vocês vão falar desse jogo, tá? Esqueceram esse, não sei o quê. A gente não esqueceu.
Nós já fizemos quantos Tupacs?
Três. Três Tupacs.
Esse o é primeiro quatro. Foi o...
O primeiro foi o teu, que foi de Goof Troop Rei Leão, número 27.
Eu vou falar o seguinte, que eu achei esquisito o Jurandir colocar Rei Leão num Tupac, inclusive.
Eu também acho muito estranho, né? Não entendi por quê.
Mas tu quer fazer um programa só sobre o Rei Leão? Não dá, né, mano?
Rapaz, vindo de ti, eu esperava isso mesmo.
Ah, mas aí a gente tem que ser justo com a humanidade, com a nação.
Imagina eu colocar Super Mario World no Tupac.
Não, mas é isso. Mas o Rei Leão não é o meu jogo preferido do Super Nintendo, meu filho.
Ah, mas é baseado num filme. Mas é baseado num filme bacaninha que você curte, né?
A vontade do Jurandir. A vontade de Jurandir era fazer um Tupac do jogo e do filme. Aí pode não deu, tinha que ser dois jogos. Ele...
Intermídias, Tupac Intermídias.
Ia ser louco esse.
Qual foi o segundo, Bruno?
O segundo foi o do Easy Nobre.
Isso mesmo, Blackthorn
Black e Joey Mac.
É. Na verdade era pra ser Joey Mac 2, a gente acabou falando dos dois, mas isso. Tudo bem.
Porque um é melhor que o 2. Foi o episódio 36.
A controvérsia.
E agora é o terceiro
não,
Tupac.
Aí teve, não,
aí teve é o terceiro que foi o do Bruno.
O terceiro foi nada. O meu, foi contra Hard Corps e o Gunstar Heroes, que foi o meu Tupac, o número 42.
Muito bom.
Muito bem.
E agora...
Fechando o ciclo, né? O primeiro ciclo do Tupac.
Fechando o ciclo da vida.
Ciclo sem
não ciclo. Passará um único episódio de 99 vidas sem que haja menção de Rei Leão, Mario e da Sega. Sega!
Easy, a pergunta que não quer calar.
Fala, meu filho.
Que Mario?
Caraca, o cara tem a moral de parar.
Parou todo o ritmo, toda a programação da parada pra fazer a piada mais...
Evandro de Freitas, que antes, no começo dos 99 vidas, se chamava Evandro Freitas, por ele mesmo.
É mesmo, né? Nem notei isso.
Ele tirou, ou ele se apresentava assim. Eu sou Evandro Freitas.
Caralho, mudou o nome legalmente para o programa.
É que esse D, ele é recente, entendeu? Eu vou uma briga judicial aí pra colocar. É recente. Tá? Então, tô vendo aí eu fui e comecei a falar.
Tá bom. Evandro de Freitas, seu Tupac, qual o seu primeiro jogo?
Meu primeiro jogo? Como assim? Vocês devem ter percebido em muitos casts passados, eu tenho uma leve queda pelo Super Nintendo.
Ah, pá.
Só Bruno, né, que sempre briga por isso.
É compreensível porque é o melhor videogame.
Exato.
Aí já é discutível. E assim, eu acabei escolhendo o jogo, cara, foi muito difícil escolher só dois jogos. E um deles, o primeiro jogo que a gente vai falar, é o Demon's Crash. é um Demon's Crash. Muita gente deve ter jogado, porque era um jogão na época, exato, e até hoje. É. E é da Capcom.
Capcom.
Cara,
Capcom.
Ele tem cara... Oh, Demon's Crash tem uma cara de jogo da Capcom mesmo, né?
Sim, total.
Mas...
paleta de cores, jogabilidade,
não, estilinho. Tudo, cara, tudo. O estilo do jogo inteiro é Capcom total,
eu
cara.
Eu tenho certeza absoluta que existem 322 ouvintes que não conhecem o Demon's Crash.
Eu também será tenho certeza. Será? Eu tenho será, certeza cara? Disso, eu tenho.
Eu acho que até o Francisco, o João e o Pedro não sabem.
Será, cara? O Rodrigo mas... sabe, mas o Rodrigo
O Rodrigo falou que sabia.
Mas o Thiago falou que ele não, ele tentou jogar na época e não conseguiu.
Rodrigo Cunha, Rodrigo, um abraço, Rodrigo Cunha. Demon's então... Crash.
Demon's Crash, vocês sabem...
filme do Satanás. Tu sabe que é o, filme, é o jogo do Satanás, né?
É um jogo, cara, realmente, muito mais adulto do que a gente tinha naquela época,
você
né?
Você joga com capeta, em forma de guri.
Mas eu não achava... você achava mais adulto por quê? Por causa que tinha um
demônio... comparado com o que a gente tinha. Olhando hoje em dia, realmente, não é um jogo adulto. Mas a gente tava acostumado, cara, com um joguinho coloridinho, sabe?
Mas naquela época não tinha muito jogo assim, cara.
Exatamente.
Ghost Goblins, né? Ghost Goblins idêntico aí.
Então, isso, na verdade, cara, o Ciclobis é muito mais infantil do que...
é muito
que
mais galho.
Infantil? É galho. Pô, o cara leva porrada e fica de cueca, pô. Não
que,
vem.
Que genial, machista.
Mas isso é galhofa, pô.
Não é galhofa. Galhofa é o Mario. Que tá porrada nele, fica pequeno.
Então, eu conheci o Demon's Crash justamente por causa do Ghost and Goblins. Que ele... puta, agora eu não lembro. Bruno, me ajude, você que é o nosso... esse Wikipedia. Ele aparece em um dos jogos como chefe, não é isso?
Não, ele não aparece em um dos jogos. Ele é membro ativo do Ghosts and Ghosts, na verdade.
Ah, então. Aí, viu? Exatamente.
Ele é, na verdade, o braço nossa, direito do último né? chefão, o Firebrand.
Não, não, mas é Ghosts and Goblins o nome do jogo,
mano? Não, não, não. São dois... Calma. O primeiro jogo da série, era Ghosts and Goblins.
Isso.
Primeiro, esse aí sim. Saiu em 85. Exato. Aí depois a série mudou pra Ghosts and Ghosts.
Isso.
Super
Ghosts. Apare... Não, calma,
depois, Jandir,
mudou depois. Pra Ghosts and Ghosts em 88. Aí depois, a versão de Super NES chamou Super Ghosts and Ghosts.
Exato. Entendeu? Então, aí ele aparece e eu lembro que assim, realmente, não, apesar de ser um jogo conhecido hoje em dia e tal, muita gente gostar, era aquele jogo que assim, a gente, sei lá, eu alugava em locadora, só ia alugar se não tivesse os outros medalhões ali pra pegar, aí a gente acabaria procurando conhecer jogos novos.
É, porque não tinha,
medalhões,
né?
Que medalhões? Conhecer.
Ah, Mario, Street Fighter, sabe? A gente sempre acabava alugando porque a gente já sabia que é bom, pelo menos aqui.
Pode crer.
Você não tinha essa, cara, alugava Mega Man, sabe? Você não ia lá, de novo, eu vou alugar pra ver
é qual verdade. É. É verdade, realmente na locadora não rolava muito descoberta de jogos novos, era mais as figurinhas estarem base mesmo.
Mas então. Sabe de uma coisa? É, só quebrar um pouquinho.
Não, pode falar,
na verdade, a origem do Firebrand foi mesmo no Ghosts and Ghosts, tanto que o criador do jogo é o mesmo, né? O criador do jogo do Demon's Crash é o mesmo.
Caralho, então é o mesmo universo, cara. Que foda.
Não só isso, calma, deixa
eu... Ele aparece,
a mesma empresa, a Capcom.
Esse não é o primeiro jogo do Firebrand como protagonista.
Firebrand ele é o Satanás, é isso? É o novo nome do Satã?
Cão, ele é o Gargo, ele é esse Gárgula. O Gárgula é o Firebrand, é o nome dele.
Jurandir, o cão.
O cão chupando manga.
Isso. Cão, foi quem putou pra nós beber.
O Firebrand, esse não é o primeiro jogo dele, esse é o terceiro. Ah. Os outros dois jogos, teve um que saiu pra Game Boy, que é o Gargoyle's Quest 1. E o Gargoyle's Quest 2, que saiu pro Nintendinho. E, na verdade, na história do Gargoyle's Quest, você vê o porquê que ele foi pro mundo humano pra começar a história do Ghosts and Ghosts. Então, isso tudo que acontece no Gargoyle's Quest e no Demon's Crest é a prequel do Ghosts and Ghosts, cara.
É, até o Wizzy falou aí que se passa no mesmo universo, realmente, no outro, a gente vê pela ótica dos humanos.
E até porque os gráficos são bem parecidos, né? Com...
Sim, é o mesmo universo.
Ah. Não, a primeira fase lembra o estilão do Ghosts and Ghosts, cara. É muito naquele estilo.
Não, total, cara. Não, e eu acho legal porque você já começa brigando com um bichão. Isso é muito raro em jogo naquela época, cara. Não tinha isso.
Então, eu tava falando pra vocês como eu conheci o jogo. A gente tinha essa, como eu posso dizer, esse costume de alugar nas locadoras e tal. E aí um dia um colega meu chegou, meu, tem um jogo que você joga com o diabo.
Eita.
E aquilo. O
Satanás. Tá falando.
Exatamente. Criança se impressiona. Como assim o jogo joga com o diabo? E aí, cara, quando a gente começou a jogar e viu que assim, não era só um jogo. Além de ser um ótimo jogo de plataforma, ele tem muitos elementos de RPG.
Verdade. O mapa, o próprio mapa, assim, pra você procurar o lugar de pra onde ir. Pra
um item que faz cada coisa, tem aquelas.
É, pode crer. Não, então, e a primeira fase é Ghost, como você falou, é total Ghost
and Goblins. É a fase que o Wiz tá jogando agora.
Exatamente, é a fase que
eu tô jogando. Na verdade, o Evandro, esses elementos de RPG vieram dos jogos anteriores dele, do Gargoyle's Quest mesmo. Tanto. Que eles, eles têm muito mais peso de RPG do que o Demon's Crest, ele é até leve. O Gargoyle's Quest, que era o jogo anterior da série, você andava no mapa igual Final Fantasy, por exemplo. Você ia de um lugar pro outro, você transitava de uma fase de ação pra outra, caminhando no mapa. No Demon's Crest, ele voa, né? No Gargoyle's Quest, você tinha diálogo, você tinha um monte de NPC pra conversar. Era um estilo RPG mesmo, anterior. Então isso ele herdou do próprio jogo do anterior dele, do Gargoyle's Quest. Mas sabe, esse jogo, por ser da Capcom, sabe de onde eu enxergo muita influência? Do Mega Man, cara. Quando você pega as crafts, os poderes, poder te dá um tipo de habilidade, que é o caso do Mega Man.
O próprio tiro, né, que você dá com a boca dele, que sai a
bola. Ele dá um cuspe, dá um cuspe.
Então você pode...
Mas... Ele é um dragão, é? Um dragão ou o quê?
Não, ele é um gargoyle.
Ele é um gargoyle.
Isso mesmo, esse é o tempo de gárgula.
Gárgula.
Isso que o Bruno falou de ter influência do Mega Man é uma parada que, cara, qualquer jogo que se quisesse me ganhar naquela época, e até hoje eu posso dizer, se tem essa paradinha assim, porra, você vai jogar... E aí daqui um tempo você vai ganhar uma arma nova e vai ficar com essa habilidade.
Porra, pode crer, né?
Cara, isso, sei lá, eu gosto muito, sabe? Que acaba, faz de um jeito que você não fica sempre na mesmice.
Pra mim, todo jogo, sabia que na minha opinião isso deveria ser obrigatório em qualquer jogo? Vai sair um jogo, tem que ter isso. Tem que ter sistema, tem que ter, cara. Porque sabe o que acontece se não tiver, cara? Fica muito estagnado a jogabilidade. Se você já começa com um cara que do começo ao fim ele vai ter as mesmas habilidades,
é mesmo,
você pode,
né,
perceber que não te empolga, cara. Que é o que a gente tava falando lá no Castlevania. O que te empolga pra jogar é que você vai ganhar arma nova, vai ganhar habilidade nova. É o caso do Metroid, é o caso do Mega Man, é o caso do Gargoyle's Quest, do caso do Demon's Crest.
Então, jogo que é até bonzinho, que o Juras gosta muito que tem isso, que é aquele tal de Kid Camaleão.
Kid Camaleão, muito bom.
Cara, Kid Camaleão é o que mais tem power-up, né, cara, eu acho.
Então, isso... Cara, você quer jogar pra ver, sabe? Eu vou ganhar,
não, vai acontecer o quê?
É, pode ser. No Demon's Crest isso é legal porque ele simplesmente não ganha um tiro novo, sei lá, o tiro do gelo. Ele muda a aparência do seu Gargoyle.
Isso é fantástico, cara. Isso é fantástico. Porque, e muda não é só cor igual o Mega Man muda de cor. Ele muda visualmente o estilo, cara.
E muda todo. É como se estivesse controlando outro personagem.
Exatamente. Quando você pega, por exemplo, você pega a primeira Crash que você pega é a da Terra. Aí ele perde o poder de voar, só que ele ganha, por exemplo, aquele golpe que ele vai e desliza pra cima dos caras. Ele ganha um dash, sim, entendeu?
Então, um dash. Cara, novamente, influência de Capcom total. Isso é Mega Man, cara.
Não, mas a Capcom, ela sabe como ninguém utilizar essas características dos seus jogos em vários outros, né?
Exatamente.
Cara, a Capcom é foda demais. O que a Capcom anda fazendo ultimamente, cara?
Não, só Street Fighter 4. Street Fighter e Resident Evil, é isso
que... Pode crer, só isso, né? Que merda, né, cara? Os caras eram tão inovadores, eles faziam tantas franquias interessantes, e hoje só essas duas aí mesmo.
Naquela época, cara, se a gente pegar a geração 8 e 16 bits, não tem um jogo ruim da Capcom.
Não tem mesmo, cara.
E todos são acima da média, sabe? Muito bons.
E a gente tá falando de coisa evidente, coisa clara, que é evidência, assim, jogo da Capcom tem influência de jogos da Capcom. Mas quem jogou o Gargoyle's Quest vai perceber que o Demon's Crest, ele tem muita influência de Castlevania também, cara, dos Castlevanias clássicos.
Sim, tem uma tela que é muito parecida.
Exatamente. Quando você entra na torre, é Castlevania na tua cara. Os inimigos, o design de fase é assim, é muito Castlevania, cara, muito. Então, ele saiu um pouco desse lado, apesar de ele manter alguns elementos de você fazer upgrade de RPG e tudo, mas ele perdeu um pouco mais esse lado em favor do jogo ser mais ação, né? Então é...
Verdade.
É, então ele ganhou essa cara de Castlevania também, cara.
Ele veio outra parada jeito, que ele tinha.
O próprio jeito que você joga com o personagem, né? Por exemplo, ele voa, ele tem como voar.
Uhum.
Ele bate as asas e voa tranquilo, né? É, você, por exemplo, você tem umas estátuas e você quer quebrar as estátuas, ele dá tipo umas asas pra cima, assim, né? Pra... Como se simulando como quase um 3D, né? Pra ele quebrar aquelas estátuas que estão paradas assim pra você pegar itens.
Você fala na parada que ele dá porrada assim, que ele pra levanta cima, os braços.
Né? Exato. Ele dá uma cabeçada na estátua.
É uma cabeçada? É, pode crer.
Ele
é o botão, vira de é o costas, botão A. O botão isso, A, ele dá uma cabeçada.
Ele vira de costas pra você e dá uma cabeçada na estátua.
Exato. Pode crer, uma cabeçada, eu não tinha percebido isso.
É isso, assim, o próprio fato de você, por exemplo, a gente fala muito do Mega Man, que ele pode ficar arrastando nas paredes, ele faz a mesma coisa, ele se pendura nas paredes.
Ele prega, tipo,
ele fica preso,
exato, né? Então, são características extremamente semelhantes que a Capcom ela sempre utilizou nos jogos e colocou roupagens diferentes e que acaba agregando. Você sabe, você não precisava nem saber que era da Capcom pra entender. Caraca, isso é um jogo da Capcom, né, cara? Você consegue ver os elementos, né? Tipo, assistir um filme do Tarantino, você consegue perceber que é um filme do Tarantino sem saber que é dele, entendeu?
Cara, uma coisa que eu acho interessante do Demon's Crest é que, tipo, ele pode voar, mas isso quando ele tá indo usando o primeiro poder. Só que isso não torna os puzzles de pular mais fáceis. Isso é muito foda, cara. Caraca. Você imaginaria que o fato que ele pula, você passaria das partes que você tem que pular, que você tem que, assim, pular precisamente com maior facilidade. Não é o caso, cara. Eles fizeram bem a parada, que não diminuiu o desafio só porque o cara pode voar.
Sem falar que existe também a chance de, por exemplo, na fase é uma parada que você tem que quebrar e não consegue entrar, porque você não tem um poder ainda. Então lá na frente, quando você conseguir esse poder, você pode voltar na fase
e aí que tá a influência Castlevania, a parada de você fazer o backtrack e tal. Muito Metroid isso também.
É, ele te dá uma liberdade de exploração bem bacana. E de novo, repito, muitos jogos naquela época não tinham isso.
Verdade.
Tinha o próprio Castlevania, um ou outro, mas assim... E tem esse lance também, você vai ganhar um poder novo...
Não, o Castlevania na época, Evandro, não tinha. A gente tá falando da época do Castlevania até o 4, cara, não tinha.
O Castlevania não
tinha
essa coisa de
fazer backtrack, cara, não tinha.
Pode crer, saiu depois, foi o do Play que começou a ter. E assim, é legal que você ganha um poder, cara, você quer voltar em todas essas fases de novo pra ver onde você consegue usar aquele poder ou não.
Não, e aquele, por exemplo, que você se transforma tipo num tourozão... E fica em pé, um minotauro usando assim. Aí tu dá um tipo uma ombrada.
Esse é o Earth Crash, foi o primeiro que a gente falou, é da Terra.
É muito
foda, da Terra. Você para de poder voar, mas você ganha esse poder.
E aí você tem. É que na verdade as crashes que tem são dos elementos, então a de fogo já tá com ele. Aí isso. Tem.
É, são seis, né?
Mas é aí, Bruno, que diferencia totalmente do Mega Man. Tu tá usando uma arma de um chefe. Ainda assim, tu tem o dash, tu consegue fazer as tuas coisas normalmente. No Demon's Crest, não. Você se transforma em um ser diferente e perde todas as habilidades do anterior.
É, entendeu? Ele não é acumulativo, então, né, seus poderes.
Por isso que eu tô falando que depende muito da pedra que você tem. Então, por isso que eu tava falando. Você tem a pedra do fogo que já tá com ele. Aí a primeira que você ganha é a pedra da terra, que é o poder que ele perde a capacidade de voar e ele ganha aquele dash, a umbrada.
Isso.
Né?
Isso.
Depois, depende da ordem.
Atira, né? E atira um negócio no chão, né, que vai...
Isso, aí o tiro dele vai pelo chão. Aí depois você tem o da água, que é aquele que consegue a forma que ele fica parecendo um monstro do lago. Ele fica parecendo aqueles peixes, os do Castlevania mesmo, e ele pode nadar. Aí ele ganha a habilidade de nadar e tem um tiro. Você ganha a habilidade do vento, que é aquela que ele pode voar mais alto, inclusive você pode voar pra cima também.
É aquele azulzinho, né?
Isso, e aí ele tem um tiro que é um tiro até um pouco mais forte, que ele parece o Sonic Boom.
Sonic Boom!
Do Gilly. Né? E aí depois ele ganha a forma, a pedra do tempo, que é a que dá a forma original dele, do gárgula sagrado, que era o Red Blaze, que é a forma antiga dele. A do tempo faz com que ele ganhe os poderes, né, do normais do fogo, só que ele fica mais forte, o tiro é mais forte. E aí a forma final, isso que é o interessante, você obrigatoriamente, pra ver o final verdadeiro, você tem que jogar o jogo duas vezes, porque você joga uma vez pra conseguir a última pedra, que é a pedra do... é a Heaven Crest, que é a pedra do paraíso, traduzindo assim livremente, né? Que aí ele ganha o poder, e essa pedra é mais legal, porque ele ganha o poder de todas as pedras juntas, então ele
pode
dar a cabeçada, ele pode dar o dash, ele pode nadar, ele voa mais alto, ele ganha todos os poderes, e aí, se você quiser jogar de verdade, você é obrigado a jogar a segunda vez pra ver o final verdadeiro, enfrentar o chefão verdadeiro, e aí você pode usar essa forma, que aí você não precisa mais ficar trocando de uma forma pra outra.
Foda.
Você tem todos os poderes numa forma só.
Muito bom. Muito bom. Notas para Demon's Crest. Bruno Carvalho, sua nota, por favor.
Olha, eu gosto muito de Demon's Crest, gosto muito. Gosto muito da série Ghosts and Ghosts e todos os spin-offs, assim, no geral. Até aquele Maximum Ghost to Glory que tem é legalzinho. Só que eu tenho que tirar alguns pontinhos de Demon's Crest por causa de um problema que me irrita muito.
Uau.
Que é o seguinte: a droga do console, a droga do controle do Super NES tem 6 botões de ação. Os filhos da mãe têm 6 botões pra usar e me usam 2, 3 botões, cara. Sabe?
É foda mesmo.
Então, porcaria. No caso do Demon's Crest, eles usam 4 por causa da magia. Mas caramba, você tem o L e o R. Coloca esses botões pra trocar de forma, meu amigo. Não fica fazendo. Toda vez que eu quiser trocar a forma, eu tenho que entrar no menu.
Não, é chato pra caralho. Mas
isso é uma parada que desespero, hein, cara. Quando você vê uma funcionalidade de um jogo. Tipo, às vezes na época nem incomodou tanto. Mas sei lá, depois no futuro você jogou Mega Man, que era só apertar o L e o R pra trocar.
Não, eu não entendo como é que eles não pensaram nisso, cara.
Sim,
cara, então. Não teve ninguém pra testar o jogo e falar, olha, o com L e R fica melhor, porque é mais fácil, tá mais prático, mais dinâmico.
Isso mata, às vezes você tá lutando com um chefão que você quer trocar de forma pra lutar com ele melhor, aí você pausa o jogo, troca, pausa, troca.
Não, mas é porque fica muito galhofa, mas os caras queriam respeitar.
Que galhofa que, rapaz? Não.
Não, mas a Capcom, macho, é a própria Capcom.
Pois sim.
Mas é porque eles devem considerar que assim, pra tornar o jogo mais real e não tornar assim, tipo. Tipo, tá, por exemplo, o Mickey. Cara, peraí. O Mickey, ele conseguiu utilizar uma forma de você trocar de roupa, que ele se esconde pra trocar de roupa. Aí você tem um Gárgula aqui que do nada, com passe de mágica, o cara se transforma
E o Gárgula é um animal perfeitamente. Como é que se diz?
Real,
ele existe. Real e tal. Você não quer deixar a história, o jogo não realista, né?
Isso, mas é uma forma deles respeitarem um pouco a realidade da parada,
entendeu? Mas, cara, olha só, o que custaria... Olha só, Jurandir, é porque os caras não tiveram imaginação, então. Porque só o que custava era um efeito de fogo, assim, subir nele, e quando baixava, ele mudou. Seria
foda, cara. Pronto, achava justo, Mickey.
Porra, não, olha que legal. Foda. Gostei da sua ideia, e olha como seria foda assim. Você vai trocar pro poder da pedra, ele põe num casulo de pedra como se fosse uma estátua. Isso,
e quebra.
E vem ele. O do fogo, sobe um fogo, trocou a forma. Olha que coisa inteligente.
E se o jogo não tivesse capacidade pra fazer isso?
Ah, claro que tinha, porra.
Capacidade, Jurandir, por favor, meu, para. Isso aí foi decisão deles de burrada mesmo. E aí, isso me força, e esse tipo de problema me força a dar o jogo numa nota... Vou dar 85 vidas pra ele.
Muito bem, muito bem. Senhor Isinobre, sua nota?
Eu dou 85 também, cara, porque é um jogo foda pra caralho. Os cenários são muito foda. Esse negócio do crossover com a série Ghosts é muito foda. Assim, você vê um inimigo de um jogo que é o protagonista de outro, eu acho que, assim, é praticamente inédito, cara. Não consigo lembrar de outra situação em que isso acontece. Mas, como o Bruno falou, esse problema aí do gameplay, na verdade não é bem gameplay, é de game design mesmo. Eles não usarem... Sim. Cara, o LR não fazem nada, cara. Isso é desperdício. Verdade. Você tem que entrar no menu e selecionar a parada, apertar o Y. Muito chato. Então, por isso, eu vou dar 85 vidas pro Demon's Crest.
A minha nota também... Olha, eu joguei muito Demon's Crest. Eu jogava numa época que ninguém queria jogar comigo, entendeu? Ninguém gostava de me assistir jogando.
O Jurandir era pobre e não tinha amigo. É foda.
Não, na locadora na locadora eu chegava e eu quero jogar Demon's Crest. Todo mundo, não, bota Superstar Soccer aí, sabe? Bota
é mesmo, tinha isso.
Aí, então assim, eu queria gostar mais do jogo, sabe? Então eu vou dar uma nota 79
de 99. 79?
Caralho.
Eu achei que as coisas se repetem muito no jogo. Se repetem muito.
Pô, uma coisa que a gente não mencionou que é legal pra caralho, o uso do mode 7, quando você voa de uma fase pra outra, ele
isso.
Fica no cenário 3D. Em
3D,
você vai voando, rodando, muito legalzinho. Meio esquema F0, tá ligado?
Joga um pegzão ali e o cara vai
pode só crer. Que não, pixelizado pra caralho.
Pixelizadíssimo, puta merda.
É como jogar Wolfenstein em 3D.
É por aí, cara, é por aí.
Bom, assim, não, 79, não, 80, tá, 80, pra ser justo, 80 de 99, tá? Quer dizer, é um jogo que eu gosto muito, joguei muito, mas eu queria ter mais lembranças dele, assim, eu acho que o jogo que não me deixa tantas lembranças, assim, mesmo tendo jogado tanto, é porque não foi marcante pra mim, né? Senão eu teria muito mais lembranças dele.
É, Zé, quando a gente fala em um clássico, um Donkey Kong da vida, é outra parada.
É, sim, sim, é. Mas é um jogaço, ainda é um jogaço. É Vando de
Freitas. Cara, como eu escolhi, eu tenho que dar uma nota um pouco maior do que a de vocês. Eu acho que vocês estão sendo chato. Né? Sim, não, mas realmente, o lance que o Bruno falou...
Com... Boa, porra.
Não, é uma nota boa, mas o lance que o Bruno falou é aquilo que eu comentei até. Na época, a gente ninguém pensou nisso. Porra, design do jogo, por que não colocaram no LUR? Quando posso a gente falar era.
Que capaz de alguém ter pensado, hein?
Cara, assim, com 8 anos, você não pensa nisso. Ah, você quer jogar e matar bicho e pagar um pau pro diabão.
É, eu te não, falei.
Mas a graça, que... então,
Ivan, eu te falei que graça... sim, fui jogar de novo, em questão de minutos, foi a primeira coisa que eu pensei, cara.
Não, exatamente. Por isso, eu acho que quando a gente vai fazer análise de jogo antigo, que é o que mais a gente faz aqui em 99 Vidas.
É só o que
a gente
faz
aqui em 99 Vidas. A gente tem meio que mesclar a nossa cabeça daquela época com a cabeça de agora.
É.
Porque o jogo foi feito naquela época. É muito injusto a gente comparar com o jogo.
Contextualizar.
Exatamente, entendeu? Então, assim, como o Juras falou, é um jogo. Jogão, vale a pena que caso alguém não conheça.
Não, 85 vale não é pena... nota ruim, cara.
Não, nota ruim, mas eu vou dar 90 vidas.
90 vidas.
Tá certo.
Qual a falha que você vê no jogo, então? Expliquei.
Não, eu concordo com tudo que o Bruno falou, que vocês falaram, só que assim, também não é aquilo que você fala, meu Deus, é um clássico, obrigatório, marcou época, vai tocar música na videogames live, sabe? É um jogo acima da média, bom, muito bom, recomendo pra todos.
Caralho, escolher. Tocar música no videogames live é um barômetro, né, cara? Porque, realmente, quando toca no videogames live é porque muita gente conhece que marcou muita
exatamente, pessoa. Exatamente, entendeu?
Curiosamente, até vou fazer uma lembrar aqui um detalhe que a gente já mencionou em outro 99 Vidas, mas você sabia que a trilha de Top Gear, eles só tocam quando eles se apresentam no Brasil?
Exatamente.
Sim. Foda, né?
Aliás, a gente nem comentou da trilha, eu queria fazer só uma menção honrosa aqui no caso da trilha, porque como a gente tava conversando, o cara que criou a série, na verdade, foi o mesmo criador do Ghosts'n Ghosts, tudo, e o pessoal que trabalhou na trilha desse cara, você sabe quais outras coisinhas assim, simples eles têm na carreira deles? Porque a trilha sonora desse jogo é fantástica, cara. Assim, não sei quem não conhece, a música que vai tocar no final vai ser do Demon's Crest. Mas eles são os responsáveis pelas trilhas do Mega Man, do Mega Man X. É o mesmo pessoal que fez a trilha do Demon's Crest. É o pessoal que fez a trilha dos outros jogos da Capcom também, cara. Então, jogos famosíssimos. O caso do Mega Man 7, o caso do Mega Man X, a Onimusha, a série Onimusha.
Caralho, Onimusha, esses... foda.
Mega Man X tem uma trilha escrota de boa também.
Fantástico, cara.
Onimusha, caralho, que clássico foda, cara.
Muito bem, Evandro, seu próximo jogo.
Cara, meu próximo jogo, esse sim eu posso dizer de boca cheia. É um clássico Sunset Rider.
É a única música que o pessoal conhece é essa.
É pronto. Porque no começo tem uma animaçãozinha show de bola, mostrando os quatro personagens.
Caraca, animação pra deixar nele com um ataque epiléptico, né?
Ah, colorido pra cacete. É. E o Cormano,
pode crer, Cormano.
Cormano acho que é uma unanimidade, né?
O cowboy cor-de-rosa.
Não, você pensava assim, caraca, um cara cor-de-rosa, que bizarro, mas todo mundo jogava com ele porque ele tinha o melhor tiro, né?
Não, e o chapéu,
Chapeuzão. Ah,
muito chapéuzão mexicano,
sombreiro, porque... né? O cara sombreiro, né?
Exatamente.
Sunset Riders, olha, Bruno...
Antes de mais nada, Sunset Riders, pra quem não conhece, a forma melhor de definir, ele é contra no Velho Oeste.
Bruno, acho que você vai ficar feliz com isso. Eu joguei pela primeira vez Sunset Riders no arcade.
Pô de caralho.
Sim, é assim que tem que ser.
Sunset Riders pessoas, hein?
Tem que ser no arcade, meu filho.
Quatro meninos jogando Sunset Riders.
E era uma putaria da porra. Puta
que pariu. É ficar lento.
Ficar em primeiro.
Ficar lento do nada.
Passava, parecia um galeto. Pode... Aquelas estrelinhas que te deixava...
Dava a primeira
de notícia. Power Up era... Power Up era
estrela. Era a estrela de xerife.
Cara, era o jogo de Velho Oeste, né, cara? O jogo de Velho Oeste. Eu lembro até de uma fase... Lembro do jogo do De Volta para o Futuro? Que, claro. Que é, acho que era o De Volta para o Futuro 3. Que você ficava em cima do trem. Era esse?
Não, o filme é.
Não. Do jogo, animal. Que filme? Tu fala no filme, não. É porque eu tô confundindo se o... Se
porque o... tem a temática do Velho Oeste, é o 3.
É o 3, né? É o 3 que você começa no cavalo, aquela fase difícil pra caralho, isso. Que ninguém passa
você
aquela
fase.
Você
tem que pular as
torres. O cara filtrava os jogadores do jogo na primeira fase logo.
Caralho.
O cara fazia o pessoal desistir logo ainda se você não soubesse os pulos que tinha que dar.
Uma coisa legal do Sunset Riders é que ele tem revólvers automáticos. Isso que é foda. Sim. Você segura o Y, ele vai disparar aqui na metralhadora.
É o tubo, capa, né, cara?
É. Sabe, cara, o que é legal do Sunset Rise é você andar em cima de uma manada de bois.
Pode crer.
Pulando. Desesperadamente, você e as galinhas.
Ah, a galinha avisa que o boi tá vindo. É. Cara, é foda.
Sunset Rides.
Mas você sabe que não é boi, é touro, né? Rides.
Cara, tu viu criança. As bolas do parada, é isso?
É, criança, Bruno, é boi já era. Vaca. É, tinha uns amigos que falavam, pula em cima da vaca.
As vacas chegando.
Vacas. Sabe que não é uma vaca, tá ligado?
É tipo o Alex Kidd lá, que você dá um murro na cabeça da vaca lá.
ali sim é um touro.
Ali é touro, pô. Tem até o brinco no nariz, pô.
É. Ali era o búfalo.
Jogo da Konami. Tá feliz, Konami aí? Konami.
Konami.
Jogo da Konami.
Só tu falava isso,
mano. Demon's Crest, o jogaço. Aliás, tem uma parte lá que você entra, por exemplo, na primeira fase, e essa música é tipo Green Hill Zone, a música do Sonic, né? A música mais famosa.
Uhum. Peraí, é isso. Demon's Crest, já voltou?
Falou Demon's Crest agora?
Não.
Tá louco, Jandinho? Você tá louco?
A música do Sunset Riders, a primeira música, da primeira fase...
Que é a tipo única que o pessoal Hill conhece.
Zone. É a única que o pessoal conhece. Ó, essa daí tocaria no videogames live tranquilão, hein?
Verdade.
Pode crer.
Aqui no Brasil...
Eu ia pirar quando começar.
Caralho, imagina essa música com um arranjo de orquestra, cara. Fica foda.
Ô, Bruno, você que é amigo do Tom Tararico. É, por que que ele não toca essas músicas? O jogo não é tão famoso no exterior aí?
Não é, cara.
No exterior, no exterior aí?
Não é, cara.
Isso é bizarro, né, cara? Porque aqui, assim, acho que a gente vai até olhar pelos comentários da galera aí no cast, é um jogo muito querido por todo mundo, aqui, velho.
Podia ser a locadora, cara.
Podia ser a recomendação pra Videogames Live fazer a música do Sunset Riders, cara.
Na primeira fase.
Aqui no Brasil.
Tá rindo. Não, só um adendo, você sabe que eu já conversei com o Talarico, você já me viu conversando com ele, sim, e você sabe que eu já fiz um desafio pra ele uma vez, né?
Porque
a trilha do Streets of Rage, vocês sabem que eu adoro a trilha do Streets of Rage.
Não, que é isso, novidade.
Só que ela é muito eletrônica, e eu fiz um desafio pra ele. Acho que foi na edição passada que eu conversei com ele. Eu falei, olha, eu quero ver um dia você conseguir transformar essa trilha eletrônica do Streets of Rage num arranjo pra videogames live. Aí ele pegou, deu risada e falou que ele ia tentar. Ele falou, vou tentar fazer, vamos ver o que sai.
Ô louco, já pensou?
Pô, mas eu tava falando do Sunset Riders, quer saber se já fez, não. Sunset Riders, essa música é tão importante como uma
mas
música
assim, do Top Gear, por exemplo. Mas assim, meu filho, quando você encontrar com ele, você pede.
É, mas o negócio é ele fazer, né?
Jundi vai pedir a música do Rei Leão.
Não, mas sério, porque ele fez isso com Top Gear e não é um jogo que ele tinha normalmente... não fazia parte do tracklist não, Jundi, do...
Exatamente, só que aí ele notou... Então,
o caso do Top Gear foi o seguinte, desde a primeira vez que ele veio pro Brasil... Todo mundo pedia pra ele Top Gear e Street Fighter. Desde a primeira vez que ele veio pro Brasil. Aí chegou uma hora que ele falou, caramba, todo mundo me pede isso, cara. Vai, tá bom. Aí foi em 2010, ele pegou e colocou.
Vai falar,
mas só pro Brasil. Mas é porque todo mundo torrava a paciência dele, cara. Todo mundo.
Pô, mas você, olha a música do Sunset Riders aí, cara. Puta que pariu.
É, se ele escutar, ele vai saber que a música é boa. É marcante, não é
boa. Não. Mas é só o pessoal daqui devia falar pra ele, cara. Devia falar pra ele, porra. Pessoal mandar e-mail lá pro e-mail da Videogames Live e falar, pô, faz do Sunset Riders, cara. É muito foda, a galera adora, macho.
Mas, pode crer.
Imagina a galera pirando, vendo as imagens do Sunset Riders e ele tocando a música lá, cara.
Mas, ô Jurandir, sabe qual que é o problema também? Top Gear, ele fez um arranjo e toca várias músicas do Top Gear.
Uhum. Tipo um medley, né?
Isso, é um medley. Então, assim, tem várias músicas pra você tocar do Top Gear. Agora, do Sunset Riders, todo mundo vai lembrar só da primeira. Se ele tocar qualquer coisa depois, ninguém vai lembrar de nada.
Pô, mas que seja esse música é de um minuto.
Um minuto de musiquinha, tá bom, né? Um minutinho.
Ele não é tão ligado aos fãs, cara? Então, porra.
Começa uma campanha, Junodir. Começa a campanha que em outubro ele tá aí, hein?
Sunset Riders na Videogames Live.
Você que tem acesso ao Tommy Talarico, tem ele aí no MSN, no Facebook.
Aí vai ter o e-mail aí abaixo.
Você que tem ele aí no Orkut.
O canto de formulário vai ter aí embaixo pra você enviar.
Mande um scrap pra ele e fala, ó, 99 Vidas solicitou com muito carinho a trilha de Sunset Riders.
Sunset Riders. A primeira fase, né? A música da primeira fase.
Aí, tadam!
É muito marcante. Dá vontade de sair atirando, tá ligado?
Puta caralho.
Pode crer.
Não dá vontade. Pega o vagabundo, corre, safado. Uma coisa que era legal do jogo também era os chefes, né, cara? Que tinha todos os chefes.
Era muito difícil marcante. Pra caralho, velho.
É. Pô, esse jogo é um jogo pra comer
ficha. Vocês sabiam que as versões elas tinham diferença, né? Tanto a do arcade quanto a versão do Mega e do Super NES, elas tinham diferença, inclusive nos chefões. A versão do arcade foi a primeira, né? Saiu em 91. Uhum. Em 92 veio a
caralho.
Versão do Mega.
Em 93 a do Super Nintendo.
E aí em 93 a do Super NES, cara. E assim, a versão do arcade é a mais completa. O som é melhor, obviamente, né? O arcade naquela época era uma máquina muito mais parruda que um console caseiro.
Que era o motivo pelo qual a gente jogava arcade, na verdade, né?
Exatamente. E o arcade deixava você jogar 4 jogadores. Quando chegou a versão do Mega, a versão do Mega, inclusive, é a mais diferente de todas. A versão do Mega, eles encheram de mulher, então aquelas partes que você entra na porta, na primeira fase, tem umas 50 vezes, cara. Você entrando... É sério! A versão do Mega ficou mais fácil.
Pra facilitar, né, pra galera?
Exatamente. A versão do Mega, assim, você consegue pegar upgrade de arma direto, você consegue... tem mais mulher, como eu falei, por causa disso, e ele tirou alguns dos chefões. Então a versão do Mega, ele quebrou as fases. Em vez de todo final de fase ter um chefão, é sempre dividido em pares. Então a primeira parte, você resgata uma das mulheres, uma das dançarinas de Cancan, e na segunda parte você enfrenta o mestre, né, o chefão. Só que a grande diferença é que na versão do Mega você só podia escolher dois personagens. Você não podia pegar e escolher entre os quatro. Você jogava...
Caído pra caramba.
Então, ou você jogava com o Cormano, né, ou você jogava... Isso. Não, é, então, Cormano é, você sabe que no caso
é... É quase o protagonista. Ele não é o protagonista, mas deveria ser o protagonista, Ju.
Isso. Ah, escopetona, né?
E o Billy, que era o azul. Lembra?
E o Bob e o Steve Rangers, morreram.
Hein, olha aí. Então, o Bob e o Steve, eles não estão nesse.
Power Ranger? Ranger azul?
Caraca, é total Power Ranger, né, cara?
Não, até o nome, porra.
O Billy,
Billy. Billy, Bob, pode crer.
Ah, sabe que o Billy se assumiu, né?
Qual o Billy? Dos Sete Riders ou do
não, não,
Power Rangers? Do Power Rangers. Do Power Rangers, ele falou que ele é gay e tal.
E aí, outra diferença que tem é que, por exemplo, no jogo do Mega, quando você tá jogando, você continua e quando você morre, vocês continuam da mesma parte que você tá. No Super NES, quando você morre, você volta pro começo da fase, cara.
Agora, Bruno, você... Qual a ligação do Sunset Riders com Tartaruga Ninja?
Fora a produtora que é a Konami? Sim.
Fora o estilo de jogo que é essencialmente o mesmo?
Fora o,
estilo,
fora o arcade, que são quatro personagens, uhum. A engine do jogo é a mesma.
Quando você vai... Quando aparece lá o chefe da fase, e aparece lá escrito...
A recompensa.
10 mil, não sei o quê. O som... É idêntico do Tartaruga Ninja e o do Sunset Riders.
Caraca, eu nunca tinha reparado isso.
Idêntico.
Não.
Idêntico, vou até mostrar aqui pra
você. Som, peraí, desculpa, que som que você tá falando?
Vou qual mostrar som? Aqui, bebê, pra você.
Aí aqui, tá de parabéns, hein?
Peraí, fica aí.
Fica aí. Não, vou sair correndo. Ah,
não vou sair, não. Pode ir.
Se liguei. Caralho!
Caraca, é maluco.
Só faltou o Kawabanga, meu filho.
Explosões de cabeças. Caraca, é o mesmo som mesmo, velho.
Mesmo som.
Não tá de trollagem, não. Será que os caras colocaram só de
Jesus som... pra ver se a gente... Evandro, esse som, ele toca quando você termina a fase no Tartaruga Ninja, né?
Sim.
E esse som toca quando você vai começar a fase, né?
Só o Tana, não é isso que você tá falando?
Exato, meu filho.
Tá, não, então tudo bem, é isso mesmo.
A batida. Não, a música inteira, Bruno, do começo ao fim, é a mesma coisa.
Eu falei tá que querendo dizer a vírgula sonora, vai.
A vírgula sonora.
Olha só, pra dar trabalho pro Bruno, coloca o som agora do Tartaruga Ninja. Pronto, aí, ó, idêntico.
Aqui, qual era o chefe favorito de vocês, os Sunset Riders? Que todos os chefes também é um capítulo à parte nesse
sabe
jogo.
O que eu achava o chefão mais foda era aquele que era rival do Cormano? Tinha um cara que era rival do Cormano? Aí tipo um nome mexicanozão assim.
Ivaldo Cormano? Ele tinha chapéu também, sombreiro?
Isso.
Cara, eu pensei que você tinha falado Ivaldo Cormano, tipo o primo dele.
É o primeiro do último cartaz lá, chama El Greco.
Isso.
Rosa também e tal. Eu gostava do que vem depois dele, que era o índio. Difícil pra caralho!
Caralho, o índio é clássico. E o outro, Paco Louco.
Muito bom.
Eu acho, cara, que esse jogo fez tanto sucesso, porque todos os personagens, tanto o que a gente controla, quanto os inimigos, é muito carisma, velho.
Pode crer, né?
É muito carisma pra todo lado, sabe? Até o Paco Louco também, eu olhei aqui agora e relembrei. Cara, todo mundo ficava zoando, tá ligado?
O legal são as frasezinhas, tipo, o Paco Louco, que é o gordão da metralhadora, quando ele morre, você sabe o que ele fala?
Não lembro.
Ele fala assim, hasta la bye bye, tipo, zoando o Terminator.
Ah, pode crer, hasta la bye.
Lembro que tinha um menino no colégio que o apelido dele era Paco Louco.
Caralho, Paco, apelido tá de videogame muito clássico, cara.
Não, nego, mano, esse jogo era muito querido aqui, todo mundo curtia.
Não, pode crer.
E aí, no meu caso, foi diferente do Jurandir e do Bruno, que eu joguei primeiro no Super Nintendo, aí um tempão depois apareceu a versão de arcade aqui na vila. E, cara, era o evento todo, jogar quatro pessoas junto, um zoando o outro, xingando, mata, tira animal, não sei o quê, tá ligado?
Uhum.
Era uma parada absurda.
Eu achei punk aqui, porque teve um cara que fez um desenho de como seria o Sunset Riders hoje. Meu cartoon e tal.
Caralho, eu tava esperando, tipo, uma Unreal Engine, a parada toda Gears of War, mas totalmente outro, o contrário.
Caralho, pode crer, hein?
Olha o comando.
Aquele Castle Crashers.
Estilo, tá meio Monkey Island essa parada.
Se fizesse um jogo tipo Red Dead Redemption.
Porra, eles perderam, hein? Podia ter um easter egg da galerinha de Sunset Riders.
Ah, mas não é a mesma empresa, né, cara? Então...
Foda, paga, mano, dá seu jeito.
Podia ter num arcadezinho, né? Um fliperamazinho lá.
É, então.
Mas onde é existe? Faroeste, né? Faroeste.
Faz multiplayer. Faz multiplayer do Red Dead, cara. Aí você põe quatro personagens.
Eles podiam fazer... Sabe o que eles podiam fazer? Eles podiam fazer um easter egg de um cartaz de procurado com um dos caras, tá ligado?
Porra, ia ser de caralho, velho, mano.
Isso que era pra fazer, cara.
Não teve sequência, não?
Não teve, cara. Incrível, mas não teve.
Não é incrível, você tem que pensar, as coisas só têm sequência se faz sucesso em lugar onde vende, gente.
Exatamente, acho que isso aí é a prova do que a gente tava falando, que só fez não muito
fez sucesso lá fora.
Ah, dava pra fazer um jogaço, cara, hoje. Só tem medo de fazer jogo assim, mano, não entendo não.
É, o pessoal faz tanto reboot, mas é porque eles fazem remake e reboot
da série. Não vendeu lá fora, vocês têm que
comprar isso. Não, eu tô falando.
É por isso, aí porque não fez sucesso, aí pronto, aí não vai fazer nunca mais.
Não, você acha que só fazer um remake de um negócio que vendeu?
É, por que que eles fariam?
Ah, sei lá, cara, às vezes tem jogo aí que, por exemplo, vendeu pra caralho e não continuaram, por exemplo, Alex Kidd. Quando é que vão fazer um jogo da Alex Kidd de novo?
Então,
aí
por que tá. Você acha que esse tá jogo que vendeu ponto. Eles não fazem, você acha que eles vão fazer de um que não vendeu?
Olha, eu acho que existe muito jogo que teve sequência pra caralho que não vendeu, cara.
Qual? City 20.
Vou citar.
Tô vendo aí.
Eu tô citando mentalmente.
A gente tava falando das diferenças das versões, né? E também difere muito no final, cara. O melhor final disparado é o do arcade, que aparecem os quatro caminhando pro pôr do sol, aquela coisa bonita, o dinheiro, tudo. A versão do Mega é que tem um final mais pobrezinho, cara. Claro, mais... né?
Porque o Mega é
não, fingido, assim, né? Ó. Não, então, a versão do Mega tem o pior áudio, o pior, a pior qualidade de imagem.
Pior e tudo, o final, né? Pior videogame, pior jogador.
E o final é o mais furrequinha, porque assim, o final do arcade, vamos descrever o final do arcade. Você tá na última luta, né? E aí a última luta é contra um chefão que é o mais interessante, que ele vem com aquela prática de todo chefão clássico que finge que morreu pra depois te atacar de novo, né? O Richard Rose.
Clichê foda, né? Clichê foda.
Aí ele tá, você tá lá lutando total, derruba a proteção que ele tem, depois ele desce pra um tiroteio um a um com você. Aliás, deixa eu até comentar uma coisa. Sabe uma coisa que a versão de Mega tinha, que as outras versões não tinham? O modo versus. Você podia fazer um tiroteio de um a um, você contra o seu amigo.
Caralho. Nossa. Isso eu não sabia, cara, da versão do Mega.
Isso era legal. E aí ele desce pra fazer o tiroteio com você, e depois ele finge que morreu. Aí daqui a pouco você vira as costas, ele vai, levanta e começa a atirar de novo.
Fácil, né?
Aí ele volta pra atirar tudo, você vence ele, quando você vence, aí só aparece uma rosa voando assim. Aí aparece um pote de dinheiro. E aí você pega o seu dinheirão, pega lá o seu saco de dinheiro, bota nas costas. E no arcade, você sai cavalgando os quatro, tem aquela cena dele cavalgando e tal. Com um espelho d'água refletindo o que você tá fazendo, caminhando pro pôr do sol. A versão do Mega, depois que você mata o último chefão, furrequinha, não aparece nada, só aparece o dinheiro e acabou.
Tipo, the end.
Dinheiro, the end. Acabou, é assim. A versão do Super NES, ele é o meio termo, porque ela tem a cavalgada pro pôr do sol, só que é só um personagem. É o que você jogou, aí tá lá, ele vai, pega o dinheirinho.
Pô, Bruno, tu poderia resumir tudo isso, falar assim, que o final do Super Nintendo é um, o final do Super Nintendo do Mega é outro e do Arcade é outro. Explicar todos os finais de tudo aí. O Easy dando 300 fungadas enquanto tu fala aí.
Ah, gravar quando eu tô doente, cara, o que posso fazer?
Segura, mano. Sunset Riders, notas. Notas, Bruno Cavalho.
Bom, Sunset Riders na época, todo mundo adorava, todo mundo amava jogar, principalmente no arcade, é muito bom. Mas eu preciso dar uma nota para todas as versões, inclusive um argumento que eu usei. No Demon's Crest serve pro Sunset Riders também. A versão do Super NES foi a última a sair. Ela saiu em 93. Das três versões, ela foi a última a sair. E foi a que menos aprendeu com as outras versões. A versão do Mega, por exemplo, ela tinha um botão específico. E olha que o Mega tinha três botões, hein? Mas tinha a droga de um botão pra você atirar fixo no lugar. O Sim. Super NES, de novo, tem seis botões de ação. Foi lá e não usou. A única coisa que ele fez foi acrescentar um botão pra você dar o slide, o tackle, que aí é o A. Só isso. Em vez de colocar porcaria, aperta um botão pra travar. Então, por problemas de controle e outra. De lá pra cá, eu não tenho como você colocar no mesmo nível esse cara, de Contra. Não tem como você colocar ele no mesmo nível de Metal Slug. Não tem como você colocar ele no mesmo nível.
Caralho, Metal Slug é uma parada à parte. A gente
precisa pra mim,
de fazer um episódio de Metal Slug, porque puta
vamos que pariu. Vamos falar. De Gunstar Heroes, pra mim não tem como você colocar no mesmo nível. O jogo é bom? É bom. Na época era melhor ainda. Se jogar hoje já não é tão legal. Eu acho que tem muita falha, assim, falta muita coisa. Então, pra mim, hoje, Sunset Riders ganha 70 vidas.
Tá que pariu,
hein? Caralho.
Amargo pra caralho, hein?
É porque a versão do Mega é paia, se fosse boa, eu queria
jogou ver. Jogou do Mega, jogou só é, do
meu pode crer, filho, pode crer. Filho, eu tenho certeza filho, que boa filho, parte dessa nota joguei,
baixa aí. O cara mais passional que tem aqui é o Bruno, mano.
Ah, é, eu sou passional. Eu joguei, eu fui o único que jogou e tenho as duas versões. Eu tenho a versão do Mega e do
Super NES. Também, meu filho, eu tenho a fita aqui também.
Não, eu tenho a do Mega e a do Super NES.
Tu lá tem nada, só inventa que tem. Tem no emulador, tipo isso.
É, sim, Paulo, um abraço pra você. 70, porque eu não vou, não tem como esse cara estar no mesmo nível de Contra, não tem como ele estar no mesmo nível de Metal Slug, não tem como nunca na vida, ele é muito simples, tá, e ainda as coisas simples, é o que eu falei, ele fez errado, as versões que foram saindo não aprenderam com as outras.
Tá bom, então, tá bom, já, fazia, já deu a nota,
70
vidas. Easy Nobre.
Eu dou 81 vidas.
Que pariu, bota mais pra cima.
Por quê? Minha nota é essa, porra.
Querendo influenciar, mano.
Vai, tá bom. Não influencie minha nota, rapá.
Tá. Essa democracia jurandística.
Por quê? Por que você dá 81 e não 85, por exemplo?
Porque foi um jogo clássico, mas como o Bruno falou, teve muitos defeitos.
City 12.
City 99.
99 defeitos do jogo. Não, cara, é isso aí. Eu acho que marcou pra caralho na época do arcade. Era um jogo muito foda jogar no arcade. Esses jogos de quatro jogadores na época do arcade eram muito clássicos, cara. Verdade. Mas ele tinha seus defeitos, era um jogo perfeito, né, cara? Então, e eu acho que ele era muito difícil logo no começo. Então, por isso aí, eu vou ter que tirar alguns pontos.
Caraca,
esse jogo não devia, jogo, esse tipo jogo, é de jogo não devia ser muito difícil logo no começo, cara. Tinha que ser um nível de dificuldade mais, como é que se diz? Mais gradual. Ele começa já muito difícil, cara.
Mas ele tem que comer ficha, meu filho. O negócio era comer ficha.
É, tem isso também, né?
Tipo Metal Slug. Quem zerou Metal Slug no arcade tá mentindo. É impossível
zerar. Só se o cara gastou R$50, aí dá.
É. 50?
50 milhões.
Depende. 500.
Se a ficha custa 25 centavos.
O cara comprava ficha como comprava figurinha do Campeonato Brasileiro, assim.
Alô,
chegar, cara, me dá 300 figurinhas aí, meu filho.
Mas tinha isso mesmo, eu tinha esquecido desse pequeno detalhe. Os caras tinham que comprar ficha, então.
Sim. A minha nota, eu vou dar uma nota 95 para Sunset Riders.
Caralho?
Um clássico que substituiu melhor do que Contra 3, melhor do que Gunstar Heroes e fica abaixo do Metal Slug.
Nunca, nem agora, nem daqui a 100 anos, meu amigo.
É
nunca.
Você que tá falando ou sou eu?
Caralho, por isso que ele se revoltou com a minha nota.
Right back at ya, só isso que eu tenho pra te dizer.
Respeito, eu sou o cara que é mais fã de Faroeste, Sérgio Leone, John Caralho. Ford, John Wayne, eu sou fanático do Faroeste. E no Super Nintendo era o único jogo que tinha, a não ser o De Volta para o Futuro lá, que era difícil
Wild
pra caralho.
Wild Guns te mandou um abraço.
Wild Guns é a cópia espiritual do... Alright. Olá, essa é a minha nota. É, Evandro de Freitas, por favor.
Cara, vou ficar com o Jurandir. 99 vidas. Desculpa, 95
opa,
vidas
também. Opa.
É, realmente, assim, eu tava ouvindo com muita atenção o argumento do Bruno, só que, assim, por mais que, sei lá, eu possa não achar que Sonic não chega nem aos pés de Donkey Kong, mas isso não faz com que o Sonic seja ruim,
exatamente,
sabe?
Exatamente, Bruno. E não adianta desmerecer, Bruno. Tu desmereceu o Sunset Riders.
Eu não desmereci nada. Eu fico muito ruim, falei que ele é um jogo ótimo. Na época, ele era ótimo, querido, mas não tem como.
Não, Bruno, ele é ótimo até hoje, concordo com você. Tem realmente muitos outros jogos que podem ser melhor que eles, em N aspectos. Mas é aquilo que a gente falou, cara, pela nostalgia, pelo... A jogabilidade é boa, tem muito personagem carismático, como eu falei, tantos que você controla, quanto os chefes. Então, os milhões, a música, a temática, que foi uma parada que o Jurandir falou, ele ganha nisso também, que a gente não tem muitos jogos daquela relação, daquela geração com essa temática de faroeste, sabe? Então, cara, tem que dar uma nota às 95 pra cima.
Isso aí.
Tem que jogar e assim, é muito bom até hoje. E é uma pena que não tenha um remake.
Sabe o que me deixa puto? É porque o Bruno foi muito passional aí. Porque a versão do Mega é um lixo. Ah, o canal é porque é ruim.
Passional eu. Peraí, rapidinho. Vocês dois deram 95 pra Sunset Riders e eu sou passional?
Não, o meu argumento é outro, olha só.
Jandir, eu fiz analisar análise fria, meu amigo. Eu peguei as
memórias e tal. É um clássico, tem que ser respeitado. Eu não vou tolerar o senhor falar mal de Sunset Riders aqui.
Eu não falei mal, eu só falei que ele é um jogo
falou
que não envelheceu tão bem quanto os outros.
Jogo inteiro, não. Que é jogo de criança, que não presta.
Olha que louco.
É isso.
Transformou tudo já.
Tá bom, chega, chega.
Sim. Sabe, peraí, rapidinho, só uma coisa. Um jogo que você não troca de arma o jogo inteiro. É a mesma arma o jogo inteiro. Comparado com Contra, que você tem vários tipos de armas diferentes. Uhum. Comparado com Gunstar Heroes, que você tem vários estilos de jogabilidade diferentes. Você tá de brincadeira comigo. A mesma arma.
O Contra do começo até ou o Gunstar Heroes, você monta num cavalo?
Você anda em cima do boi.
Tá de brincadeira. Você anda em cima do boi, você atira em galinha. Você, ô Bruno, Gunstar Heroes e Contra, você se agarra com mulher? Responda pra mim sim ou não.
Deixa o cara ter a nota dele, porra, Jurandir.
Puta que pariu, Tizão, o Cormano, for the win.
Deixa o cara ter a nota dele.
Tá que pariu. Deixa aí o seu comentário sobre Sunset Riders, sobre Demon's Crash. Você jogou na época, se você jogou hoje em dia. Isso é um paralelo bacana, se você jogou na época. E se você jogou hoje, em emulador, em fita, o que for aí. Se você ainda gosta dos jogos, né? Tem uns vídeos aqui no post. Tem links não só para vídeos, como tem para as imagens, as fotos, as artes que o pessoal fez sobre Sunset Riders. Será que tem alguma arte do Demon's Crash? Não, né? Tinha não, né? O jogo ficou famoso não, né, Bruno?
Sei não.
A desculpa pra não ter arte é não ser famoso, né, Bruno?
Mas tem um monte de arte pra Demon's Crest, você é louco? É que você não tava procurando, mas tem um monte de arte pra Demon's Crest.
Tá bom.
Oxi.
Aqui tem muita arte mesmo.
Eu sei, ué. O Firebrand, ele é famoso, cara. Principalmente agora, ele apareceu em jogo de luta e tudo. Ele tá no Marvel vs. Capcom 3, ele tá no... O SNK vs. Capcom também ele tá, o Chaos ele tá. Então ele é famosão, sim.
Pode crer.
E é isso, deixa aí o seu comentário, acesse lá 99vidas.com.br, a gente tá liderando há semanas, eu digo anos já, anos, na iTunes Store, estamos liderando lá na categoria Games, 99 Vidas tá bombando lá, então faça o favor de deixar a sua avaliação para o 99 Vidas lá, porque é muito importante você deixar o seu comentário e a sua avaliação pra gente subir cada vez mais e muito mais gente conhecer o 99 Vidas, né?
É isso aí. É,
agora que a gente encerrou o ciclo também do Tupac aí, voltem a sugerir jogos pro futuro.
Isso. Pode crer.
Nosso Tupac é meu! É meu!
Muito já bem. Sabe o que você vai fazer, Jandir?
Já sei o que
eu vou fazer. Vai falar de Rei Leão do Play 1.
Não, vou falar de Wild Guns, vou falar de Alex Kidd do Mega.
Nossa, pelo amor de Deus, faça isso.
Mande seu comentário, mande seu e-mail para 99vidas@cash. 99vidas.
Nossa! Caraca, meu
Deus. Tá bêbado.
99vidascash@gmail.com e deixe seu comentário lá no 99vidas.com.br. Participe, mande e-mail pra gente, mande mensagem pra gente nas redes sociais também. @99vidas no Twitter. Siga a gente lá, puta que pariu, né? Siga a gente no Twitter lá e dá uma curtida na nossa página no Facebook. E é isso, até semana que vem.
Mas, meu filho, eu fui o único que cresceu. Caralho, eu vim do interior. Meu filho, quem escutou aqui sabe o que eu tô falando. Eu vim do interior da Bahia. Eu vim de uma cidade chamada Buritirama, meu amigo. Eu cresci.
Quantos habitantes?
Deve ter três. Três.
Ô, Bruno, tu nasceu na Bahia, né?
Exatamente.
O Bruno sempre tira onda do norte e nordeste.
Eu!
O Bruno, que uma vez falou que de Minas pra cima é tudo Bahia.
Exatamente. É, uma vez. É, cara. Então, infância pobre, moda. Cara, pra você ter noção da infância pobre que eu tive, a casa onde eu morava, a chave não funcionava do lado de fora, mano. Sabe o que meus pais faziam? Eles me colocavam pela fresta de uma janela, aquelas. Sabe como é que eles. Aquelas vidraças que você baixa uma alavanca. Como é o nome daquela vidraça, cara? Que você baixa a alavanca e ela vira assim paralelamente.
Vidraça que baixa a alavanca.
Isso. Não, tu sabe o que eu tô falando, né?
Sim, sabendo.
Pois é. Eles baixavam aquela parada assim por fora, eles forçavam, né? Porque a alavanca era por dentro, eles forçavam aquela parada. Aí eu era muito magrinho quando eu era pequeno, eles me colocavam pela fresta e... Nossa, saiu muito errado. Eles me colocavam pela fresta da janela, acho que eu comecei errado de novo, mas foda-se. Aí embaixo da janela tinha a minha cômoda do quarto. Eu colocava o pezinho lá, descia a cômoda e ia correndo na casa escura pra destrancar a casa por dentro. Pra você ter noção da pobreza, os pais me usavam como um chaveiro, tá ligado?
Um chaveiro eterno.
Mas é, um chaveiro ambulante, eu era a chave da casa. Você tem noção da pobreza, maluco?
A gente só pode contar essas histórias aqui no 99 Vidas porque nós vivemos, por exemplo, essa galera que teve essa infância toda. Muita gente que tá ouvindo esse programa que teve a infância toda num apartamentozinho em casa, não teve essa experiência, cara. Não teve essa experiência.
A gente brinca tipo muito Bruno. Aqui na
vila. O Bruno que foi rico.
Bruno, conta aí a história de locadora. Falou um minuto no programa.
Meu filho, eu guardei a melhor história. O pior que eu me lembrei da melhor história que eu tenho de locadora esses dias, cara. Depois de ouvir o programa. Aguardem, se vier a ter um novo locadoras aí, aguardem.
Cara, inventou,
aguardem.
O cara mandou por e-mail pra ele ia dizer que é dele.
Meu filho, eu fui o único que viveu de verdade, uma infância pobre, meu filho.
Chinelinho.
Almoço e janta era farinha. Quando tinha janta, era farinha com pimenta.
Ô Bruno, cara. Tu sabe que aqui em Fortaleza a gente come farinha todo dia, né?
Porque é tudo rico,
tá chamando a gente de pobre, é isso?
Não, eu estou dizendo que eu não podia nem comer isso. Isso aí era um banquete pra
Cacantibes,
mim.
Caralho. O Bruno é o Cacantibes do
dormia pra esquecer a fome, Bruno.
Exatamente. Vendia o almoço pra comprar a janta.
Isso.
Fio, tinha que
caralho.
Sair.
Você só é pobre de verdade. Se você algum dia consertou uma chinela, uma sandália havaiana com um grampeador.
Para, prego, filho.
Prego embaixo.
Várias vezes.
Você tem na sua geladeira um copo de... como é que se diz? Não, desculpa, na dispensa. Copo de gelé de mocotó que você usa como copo de água.
Isso aí. Todos meus copos.
Garrafa pet na geladeira.
Aqueles copos... Aqueles copos de alumínio.
Ô, filho, nego andava de carrinho de rolimã na minha rua, eu andava só com a parte de madeira porque eu não tinha nem dinheiro pra pegar o rolimã, meu filho.
Meu Deus do céu.
Eu era só madeira, ia descendo. Não era nem madeira, eu descia.
Caralho, nem descia.
Compensado, né? Filho. Na verdade, compensado.
É tipo acreditar que a história do Silvio Santos, ele começou ali mesmo, assim, de. Ai, começou vendendo caneta. Realmente, ele começou vendendo caneta e chegou aí onde ele
tava. É, do nada, né? Ficou rico. Eu já cheguei a usar.
Caralho. Caralho,
as três paradinhas da borracha com prego, mano.
Tipo, mas corria, era. Ô, Evandro, você corria e saía faísca, né? Pelo jeito.
Exatamente, e era desconfortável pra caralho, porque não é uma parada legal de você pisar, tá ligado?
O cara andava de bicicleta e ficava arrastando o pé no chão e ficava saindo faísca.
Mas você é pobre mesmo, se liga isso aí. Se você passou por isso, você pode assinar o seu certificado de pobreza.
Pobre na veia.
Olha só, você passava assim da sexta pra sétima série, você já tinha crescido, o pessoal tá na puberdade, o pessoal cresce pra caramba, né? O seu uniforme da escola tá completamente surrado, já com buraco e tal, já tá curtinho você. Tipo, a camisa já tá ficando assim, baby look, tá ligado? Apertada, o bucho aparecendo, e sua mãe não comprava uma camisa nova. Porque ainda dava pra usar a velha, tá ligado? Sempre tinha o maluco da escola que passou de ano e tá usando a camisa de 3 anos atrás. Isso é pobreza, velho.
Você pode colocar no peito, assim, selo Easy Pobre.
Caralho. Você ia pra festa de aniversário e fazia aquela trouxinha com guardanapo com uns... Que aquilo ali era depois, né? Não, pra ser a janta, velho. Não pra comer de lanche.
Cara,
a
bola de coco na janta.
Eu não aceitava quando minha mãe saía pro aniversáriozinho e não trazia. Até hoje.
É obrigatório voltar de festa, tem que voltar com alguma coisa.
A trouxinha, cara.
Bota dentro do copo plástico.
Como é que é?
Bota dentro do copinho de plástico.
Oh, é. E outra, hein? Lanche. Festa de aniversário não é festa de aniversário se não tiver pão com carne maluca. Tem que ter pão, nada de salgado.
Maluca, pô, é essa?
Você é carne moída?
Tu não sabe?
Grego.
Estilo churrasco grego, tu não sabe?
Carne maluca?
Tu nunca comeu um lanche de carne maluca?
Eu nunca ouvi essa palavra, na verdade.
Não, não, nossa, olha só. Parou, sabe o que é pobreza? Agora, é o que, ó. Eu agora lembrei uma parada de pobreza sinistra,
batatinha,
cara.
Batatinha. Comer aquela batatinha mergulhada no óleo, no azeite.
Véi, se liga nossa, nessa, se liga nessa. Jura, jura, jura. Olha essa, cara. Quando chovia e a criançada do bairro, eu mesmo incluso, corria, porque as mães mandavam ir lavar cabelo no, na chuva pra não gastar água. Criançada correndo com a cabeça toda cheia de shampoo, cara. Negado tomando banho na chuva. Não, assim, banho de chuva
banho
literal.
Banho no tanque. Banho no tanque. Se você é pobre, você tem que ter tomado banho no tanque obrigatoriamente, velho.
Caralho.
Easy não, pobre. Pegar. Mas, Bruno, tem, a galera de hoje em dia nem sabe o que é tanque, mano.
É verdade, né?
Tanque todo mundo é de guerra.
É. O tanque Roots que o Bruno tá falando, a gente já tem uma geração que não sabe o que é.
Se por acaso exato. Seria a nossa famosa cacimba, Jurandir?
Cacimba. Cacimba,
de cacimba. Olha aí, ó. Cacimba, pra quem não sabe, é o termo cearense pra cisterna.
A gente pegou um amigo do bairro. Não, depois eu conto isso. Essa é a história muito escrota.
Caralho, conta logo aí, pô. Conta logo aí.
Aliás, já vamos fazer um cast agora só de pobreza.
Amiguinho,
e antiguidade.
Se trocando com outro numa cacimba.
Ah,
isso. Tem que segurar esse bicho aí, mano.
Eu tô tentando, porque tá foda.
Esse bicho ninguém é quando eu for fazer isso aí, pô.
A menina aí tomando banho na pia de lavar
a roupa. Sucesso,
ó. Cara, isso é
sabonetão
muito
ali, não, o caminho.
Sucesso.
Sabonetão de lavar roupa, tá ligado? Já passa na cabeça.
Exatamente esse, é esse.
Esfregava as costas do menino com aquele escovão ali de...
Vermelho pra caralho!
Faltou o caco de telha aí pra ser...
Pô, faltou falar de tomar água na mangueira. Você tá jogando bola na rua. Aí uma mãe vai e pega a mangueira e dá água pra todo mundo que tá jogando bola na rua, velho.
Caralho, isso é verdade. Puta que pariu.
Abastece o time inteiro.
Na época que não existia nem água filtrada, macho. Era tudo fudido, era tudo com...
A água já ficou
bicho. Biscoito da dengue, mosquito da dengue.
Biscoito. Vocês não sabem, olha, jogar bola e o ganhador ganha uma garrafa de tubaína. O time que ganha uma garrafa de tubaína. Juntava cada uns 5 centavinhos.
Aqui a gente tomava aquela refrigerante de caju, a
cajuína. Puta que pariu, maluco.
São Gerardo. Puta que pariu, é bom demais, né?
Ei, Jurandir.
Saudade.
Comeu um creme crackerzinho com cajuína assistindo Chaves no, na casa da avó, olha aí.
Só filé.
Só filé.